Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou MVP e especialista em SQL Server. E chegamos então à última parte da nossa série de vídeos SQL Server Failover Clustering End-to-End. Foram aí 12 partes, né? Uma série de vídeos aí dividido em 12 partes, onde cobrimos então desde a configuração de um servidor do domain controller com DNS, a preparação dos nós no cluster, configuração do serviço de cluster, né? Falamos um pouquinho sobre o software iSCSI Target, que me permite então simular a storage aqui no nosso ambiente virtual. Apresentamos as LUMs para os nós do cluster, configuramos os discos dentro do cluster, instalamos duas instâncias de SQL Server montando um cluster ativo-ativo. Vimos na última parte aí a configuração do MSDTC, nos permitindo a execução de transação distribuída entre dois servidores, duas instâncias de SQL, né? E hoje chegamos aí à nossa última parte, que é a configuração de multipoints em um cluster. Bom, todos nós sabemos que os recursos de letras no sistema operacional ele é limitado, certo? Então, quando trabalhamos com múltiplas instâncias em um servidor ou em um cluster, chega um momento em que nós não temos mais letras disponíveis no sistema operacional para a alocação de novos discos, né? Então, normalmente se distribui uma letra para dados, uma letra para log, uma letra para backup, para quem faz backup no próprio SQL para disco, né? Então, às vezes você coloca duas, três, quatro letras para dados, duas, três, quatro letras para log, backup, e aí você põe mais uma instância, vai mais duas, três, quatro e assim vai indo até que chega um momento que você fala, opa, estou limitado porque não tenho mais letras para alocar no sistema operacional, não consigo mais instalar nenhuma instância nesse servidor ou nesse cluster. Bom, já há um bom tempo, no SQL 2005 já era possível, no Windows 2003, né, se trabalhar com multipoints, né? Então, o que é na verdade multipoints, né? Você apresenta um disco normal para o servidor, como você faria, né? A única diferença é que na hora de formatar esse disco, ao invés de você dar a ele uma letra, você dá a ele um label e ele fica sendo um multipoint dentro de um outro disco. Então eu posso, nesse caso, alocar para o meu servidor, né? Eu posso, de repente, dependendo da padronização que você vier a seguir, mas você pode ter apenas duas letras, né? Para cada instância eu vou usar apenas duas letras, né? Uma letra para o disco onde o SQL será instalado, né? Então para esse disco precisa ser um disco, vamos dizer assim, nós chamamos de root. Tá certo? Você precisa, a instalação do SQL, o master model, o MSDB, né, precisa estar num disco root com uma letra específica, né? E aí você pode alocar um outro disco, um disquinho pequeno, um giguinha, né, para ter uma outra letra. E aí todos os demais discos que você apresentar no seu servidor, eles entram como multipoint da letrinha de 1 GB. Então a letrinha de 1 GB fica sendo o root, né? E todos os outros discos multipoint, tá? Com isso, aconteça o que acontecer, cresça como crescer, você sempre alocará apenas duas letras para cada instância, tá? Sendo um pouco mais agressivo, é possível usar uma única letra, né? Você tem lá o C do sistema operacional, e aí você instala a primeira instância e você usa, por exemplo, a letra E, certo? Aí você aloca uma letra E de uns 30 GB para a instalação do SQL, master, model, MSDB, tá certo? TempDB, né? E aí todos os outros discos que você alocar no servidor, você coloca como multipoint da letra E, né? Então, para o sistema operacional, ele é um disco como outro qualquer, tá? Não tem nada a ver com performance, o desempenho de I/O no disco é exatamente o mesmo, como se você estivesse usando uma letra, tá bom? E dentro do SQL Server, ele vai aparecer como se fosse um diretório da letra E. Tá? Então, vou mostrar hoje, né, como que você configura um multipoint no SQL, né, apresentando ele no sistema operacional, formatando ele com multipoint, subindo ele no cluster, ok? E e deixando ele disponível para o SQL. Tá legal? Então vamos lá. Bom, isso aqui é como está a configuração do nosso ambiente hoje, né? Então, para quem seguiu toda a série aí, todas as partes da nossa série de vídeos, né? Esse aqui é o resultado final do nosso ambiente aqui virtual. Bom, então hoje eu vou criar mais duas LUNzinhas lá no nosso storage server, tá certo? Essas duas LUNs, eu vou criar uma letrinha aqui, uma LUN de 1 GB, o meu SQLint 1W Backup terá um disco de 1 GB, tá? Na verdade vai ser só o meu disco raiz, né? O meu ponteiro. E eu vou criar um outro disco, e aí que seria o disco onde estará sendo armazenados os backups, né? Um pouquinho maior. Vou apresentar esse disco para o DG1, né? Vou colocar esse disco no DG1, automaticamente ele já será apresentado no Disk Manager dos dois servidores, né? No servidor Always On N1 eu vou formatar, dar um label para eles, certo? Vou subir ele no cluster e vou alocar ele no grupo de recursos da instância VSQLNode1 Inst1, tá ok? E esse disco será então o disco de backup para essa minha instância, tá? Vou no, na parte de hoje criar apenas esse disco, apenas para a instância Inst1, tá ok? Mas o procedimento ele é o mesmo para qualquer outra instância ou para qualquer outro servidor que você venha instalar. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, eu vou começar pelo meu storage server, né? Vou aqui no DG1 criar mais dois discos, certo? Então até aqui ele é, né, dois discos como um outro qualquer, tá bom? Você está lá na storage criando as suas LUNs e você imagina o seguinte: bom, essa aqui serão as minhas LUNs de backup, ou essa aqui serão as minhas LUNs de dados ou de log, certo? Então eu vou criar duas LUNs aqui no meu storage server. Vou criar uma LUNzinha chamada SQL inst1-w-backup, né? Por que W, tá? Porque lá no sistema operacional eu vou dar um label, eu vou dar uma letra para esse disco. Então esse disco ele será formatado e terá a letra W, certo? VHD. Então ele vai ter 1 GB. Seguindo o padrão aqui da nossa configuração, né? Ele vai ser um label SQLint1W Backup. Vou então criar um outro disco. Esse disco será utilizado como um mounting point do meu W. Então eu vou colocar ele aqui como 01. Por que 01, tá? Eu costumo seguir essa nomenclatura. Olha aqui, 10 vírgulas. Para facilitar a identificação. E outra, eu posso ter vários mount points dentro de um disco raiz. Então, esse aqui é apenas o primeiro, certo? Imaginando que eu defina, por exemplo, esse aqui é o meu disco de dados, né? Esse aqui pode ser o ponteiro para um dados, e esse aqui ter o dados 1, dados 2, dados 3, dados 4, dados 5, dados 100, tá certo? Tudo como mount point de um raiz. Tá? Eu poderia, nesse caso aqui, eu tenho um disco aqui que é o SQL Inst1 GDados. Esse GDados, ele tem a letra G lá no meu sistema operacional e ele está alocado no SQL como letra G. Certo? Nada me impede de criar um outro disco e colocar esse disco como mount point do G. Certo? Sem precisar alocar uma nova letra no sistema operacional. Tudo bem? Então, beleza, tenho duas LUNs aqui, uma LUN de 1 GB e uma LUN de 10 GB. Certo? Já está no DG1, então automaticamente ele já vai aparecer lá no Disk Manager dos meus servidores. Vamos aqui no Disk Manager do nosso servidor. Olha só, já apareceu aqui para mim. Certo? Eu nem precisei no Scan Initiator, né? Então, isso aqui, ó. Vamos colocar o disco online. Vou inicializar os dois discos. Então aí onde que está o segredo do mount point? Está justamente aqui nesse momento da formatação. Até aqui, né, eu tenho dois discos como qualquer outro, tudo bem? Criei o disco lá na minha storage das NUMs, apresentei para o sistema operacional, os discos já apareceram no sistema operacional, tá certo? Eu vou formatar. Então no momento em que eu formato, eu tenho a opção de dar uma letra, tá certo ou não? Só que imaginando que eu tenho várias instâncias nesse meu cluster, eu posso já não ter mais disponibilidade de letra, né? E aí o que, é que acontece? Parou, né? Parou esse meu ambiente, tudo bem? Então, para a letra raiz, eu preciso dar uma letra, certo? Essa será a minha, o meu root. Então, SQL, int1-w-backup, certo? Tranquilo. Opa, formatei mais um disquinho. Se eu vier aqui no Explorer, o disquinho já me aparece aqui como W, certo? Disquinho W, que é int1W backup. Até aí tudo bem. Então, voltamos, que eu tenho mais um disco aqui. Eu poderia formatar esse disco e dar uma letra K, tá certo ou não? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou formatar esse disco. E ao invés de dar uma letra para ele, eu vou falar que ele é um mount point. Olha só, é aqui que está o segredo, né? Ele é um mount point. Beleza, ele é um mount point de quem? Qual será o volume root, o raiz para esse meu disco? Olha, ele é um mount point do W. Aí, interessante. Aí eu vou criar aqui dentro uma pastinha, ó. Seguindo o padrão aí, eu vou criar uma pastinha com o mesmo label do disco. Esse é o meu backup 01, ou seja, o meu primeiro mount point, certo? Olha só, é uma pasta, né? Tem um segredo. Feito isso, formato. Então aí, ó, um disco como outro qualquer, né? SQL int1-w-backup 01, certo? E aí ele vai formatar o disco e tá pronto meu mount point. Mount point é isso, né? Quero colocar mais um. Vou lá na storage, crio mais um aluno, apresento para o servidor. Formato aluno, em vez de atribuir uma letra, falo que vai ser o mount point de quem? Do W, e aí eu tenho mais um mount point embaixo do W e assim sucessivamente. Entendido? Olha só. Aqui em cima, observe que eu tenho uma letra, né, atribuída ao W, né? Mas eu não tenho uma letra atribuída ao SQL. Ah, eu errei aqui no nome do mount point, tá? Mas tudo bem, tá pessoal? É SQL inst1 aqui, backup, tudo bem? Eu não tenho uma letra atribuída. Por quê? Porque ele é um mount point. Então se eu vier aqui, ó, olha só que interessante, ó, tá vendo? Ele não me aparece aqui como letra, ele me aparece como se fosse uma pasta embaixo do disco raiz. Tudo bem? Então, para o seu operacional, ele é um disco como outro qualquer, mas eu acesso esse disco aqui como se eu estivesse acessando uma pasta. Olha só. SQL int1. Tudo bem? Bom, fechou a parte do sistema operacional. Como que eu jogo isso dentro do cluster e apresento para o SQL para poder fazer backup nesse disco aqui? Ou se fosse um disco de dados log, armazenar os arquivos de dados log nele. Certo? Vamos então lá no cluster, exatamente como já fizemos antes aqui na locação do DTC e outros nós. Eu venho aqui no storage, certo? Então add disk. Olha só, apareceu os dois discos aqui para mim. Vamos. Legal, ele vai aparecer aqui em Available Storage, né? Esse é o W, tá certo? Então por ele ser o W, eu vou colocar aqui o SQL int1-w-backup, tudo bem? Esse é o meu disco root, tá pessoal? Disco root. E aí eu vou colocar aqui, ó, olha só, ele já aparece aqui para mim como sendo mount point, olha lá, W SQL int1. Aqui eu vou colocar o label Correto, né? SQL Inst 1 W Backup 01, tá bom? E aí você pode aplicar outros e aí vai, né? Tranquilo, pessoal? Agora, onde que está o segredo aqui dentro do cluster, tá? É? Eu preciso falar que esse disco aqui, o Multipoint, ele depende do disco raiz, tá, pessoal? Por quê? É? Porque depois que você apresenta isso para o SQL, o que acontece? Quando o SQL subir, se você deixar sem essa dependência, pode acontecer, né, de no sistema operacional, ou até mesmo no SQL, o disco Multipoint ficar online primeiro que o disco root. Tá certo? E aí o que acontece? Né? Pau. Tá certo? Não vai ter disco. Tudo bem? Então, é importante amarrar direitinho essa dependência aqui, tá? Para que o disco root sempre fique online, né? Primeiro, ou seja, enquanto o disco root não ficar online, o disco Multipoint vai ficar ali em offline, tá certo? Bom, então eu vou jogar agora o meu disco raiz para dentro do meu grupo do VSQL Node 1, porque esse disco ele estará sendo utilizado pela instância SQL Inst 1. Olha só, observe que como eu já fiz a amarração lá, quando eu trouxe o disco root, o Multipoint já veio junto, olha só. Bom? Né? Já foi junto, ó. Não tenho mais nenhum disco aqui no Available Storage. Se eu vier aqui dentro do grupo da instância 1, os discos já estão aqui, certo? Ó. Ele aparece como um disco independente, né? O segredo aqui é amarrar o Multipoint como dependente do disco raiz, tá certo? Se você fizer essa atribuição de disco aqui antes da instalação do SQL, tá? Isso é importante. Se você fizer essa apresentação dos discos no cluster antes da instalação do SQL, você só pode colocar essa dependência depois que o serviço do SQL estiver instalado, tá bom? Bom, isso feito, precisamos colocar os discos, né? O SQL é para depender dos discos, né? Senão ele não vai apresentar, não vai aparecer para mim lá no SQL, tá? Então, coloco os dois discos aqui. Tá certo, pessoal? Já coloquei o disco aqui, ó. O SQL já está dependendo dele. Possivelmente eu vou ter que dar um restart. Quero fazer um backup. Vamos dar um new query aqui. Backup, database, né? Master, tudo bem? O disk, certo? Para qual disco? Né? W:// Lembre-se que o Multipoint para o SQL ou lá para o Windows Explorer, por exemplo, ele é simplesmente uma pasta, tá, pessoal? Ele é uma pasta, ó. Backup 01, certo? Master ponto backup, beleza? Ok, ele não encontrou o caminho. É que ele está como, não, ele está como int, né? Vamos ver como que ele está aqui no sistema operacional. Deixa eu fazer um failover aqui. Eu vou fazer, vou trazer o nó 1 aqui para o nó 1. Então, nesse momento aqui, ele vai dar um, fazer um failover SQL, trazendo ele para o nó 1. Então, agora sim, eu acredito que ele vai permitir eu fazer um backup. Vamos ver como que aparece aqui a XP Fixer Drivers. Todos os discos estão aqui, W também está aqui, agora é permitido. É isso aí. Beleza. Backup realizado, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, né? O backup está dentro do meu mount point. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Fechamos a nossa série de vídeos. Espero que tenha sido interessante para vocês, né? Qualquer coisa, estamos aí. Pode me mandar um e-mail e a gente vai conversando aí pelas internet. Tá ok? Um abraço. Até mais. Tchau.